Programa X, com a minha curadoria, Pedro Ossi, será uma reflexão de processos criativos e de vida, de identidade, memória, representatividade na arte, literatura, teatro e não só. As conversas refletem também questões associadas ao movimento de libertação em África e expandem esse mesmo conceito, libertação, a um lugar de liberdade individual. Pretendemos criar um documento falado que encoraja a troca de experiências e, com isso, um melhor entendimento da história cultural e pessoal num diálogo entre passado, presente e futuro. Sobre a infância. Luanda era bonita, parecia uma terra de sonho. Se calhar porque eu não percebia na altura o sofrimento que os meus pais passavam, porque eles guardavam tudo isso para eles. Matamba Joaquim é um ator angolano de teatro, cinema e televisão. Neste episódio falamos sobre a sua infância em Angola e como foi crescer em liberdade numa Luanda vibrante e alegre. Falamos também sobre a sua carreira, sobre Lisboa, imigração, racismo e representatividade no audiovisual. Matamba fala-nos também do papel importante que a escrita tem na sua vida. Matamba, muito obrigado pela tua presença aqui neste nosso espaço de intervenção, onde nós falamos de processos, acima de tudo, processos pessoais, processos criativos, processos de vida. É uma honra ter-te aqui.
É uma honra para mim, meu. Obrigado pelo convite, obrigado pela conversa. Claro. Gosto sempre de falar contigo, gosto sempre, e muito, há muito tempo que não falamos.
É verdade, é verdade.
Sinto-me lisonjeado mesmo por terem pensado em mim e convidarem-me para participar deste projeto, dessa conversa.
Desta nossa intervenção. Olha, eu pedi-te para preparares dois textos. Okay. Eu vou-te pedir para arrancarmos com o primeiro, que é um trabalho teu, não é?
Que eu de vez em quando gosto de escrever assim umas poesias. Tenho dois livros editados. O primeiro, que é de poesia, que intitula-se O Sul Sem Ti. O segundo é prosa poética, que eu escrevi com uma amiga querida, a Bernadette Pinheiro. E sim, trouxe dois. Espero que vocês gostem e que o percebam, pelo menos, não sei. E se não perceberem, também não faz mal.
Claro, isto é. Mas olha, vamos então começar. Vamos lá.
Ok. Libertação. Embriaga-te com a tua própria lágrima. Soluça ébria de liberdade. Veste o teu melhor vestido. Solta os teus medos brancos e joga-os contra o vento. Amarra bem as fraquezas e vai. Cá atrás só te resta a minha voz, que te empurra para a frente e insiste que tu vás. Esquece o passado e vai. Desfiz as amarras que nos prendiam. Podes ir, podes partir, deves partir. Parta de uma vez, não tenhas medo. Eu ficarei atrás de ti, guardado no teu passado, só com a minha voz e o teu cheiro. Perdão. E com a memória do teu corpo. Vai e revela-te ao mundo. Deixa o mundo amar-te. Partilhe-te com ele. Agora fecha a porta. Lembrar já não importa. A garganta está seca. O corpo velho. O sonho gasto. A voz muda. A vaidade exposta sem vergonha, enrugada e áspera na minha cara e no meu corpo. E também no teu corpo. E também no teu sonho. Agora que nada mais te posso oferecer, liberto-te. Deixo-te ir. Vai agora mesmo com estas últimas palavras que te falo. Vai. Fecha a porta e sai.
Uau, obrigado. Matamba, qual é o lugar que ocupa, que a escrita ocupa na tua vida?
Hoje por hoje, ocupa um lugar muito, muito importante, sabe? Às vezes escrevo, além de escrever argumentos e textos para serem lidos, porque às vezes faço spoken word, eu escrevo até, sei lá, escrevo tudo. Porque depois gosto de olhar para o que escrevi sem ouvir-me. Só ler e ouvir com outros ouvidos. Por exemplo, faço uma coisa que agora Parece adolescente, mas tem um caderninho que tem que, que trago comigo há muitos anos.
Mas é como um diário?
É como um diário, mas isso, às vezes escrevo pensamentos e vou escrevendo e vou lendo às vezes. E tipo, uau, não está mal. O puto escreveu bem, às vezes corrijo umas coisas e leio em coisas que, em eventos que participo. Mas sabes, às vezes só consigo falar escrevendo. Primeiro escrevo e depois, ajuda-me a estar tranquilo, é como, como se despejasse tudo. E depois até posso falar muitas coisas que não foram escritas, mas o escrever é como desarrumar gavetas, sabe? Preciso desarrumar e escrever algumas coisas, passar para o papel, para ter espaço para as outras saírem livremente. Então, tipo, quando me perguntas que lugar a escrita ocupa um lugar muito importante e é muito constante a escrita na minha vida, sabe? É muito constante. E tenho sempre ideias, então preciso sempre escrevê-las, sempre. Ando sempre com um caderninho ou com uma caneta, uma bole. Vou para num sítio, tenho anotações em guardanapos, em folhas, em tudo, estás a ver? Mas assim, hoje por hoje a escrita ocupa um lugar muitíssimo importante e ainda continuo a tentar a aprender a escrever. Aprender a escrever, digo, há escritores que eu admiro muito, que não que queira escrever como eles, mas gosto de entender as armadilhas que a escrita tem, né? Sobretudo, escrevi dois livros, claro, não me vão chamar Matamba escritor ou Matamba poeta, não, escrevi porque senti necessidade. E não me sinto totalmente um escritor. Às vezes sou um gajo que tem vontade de escrever, um gajo que escreve. Quero escrever, escrevo. E peço, claro, apoio e ajuda a pessoas que são escritores, que me ajudam a descobrir os segredos da escrita, os ritmos, os tempos, cadências, sabe? Até cadências sonoras, as próprias letras têm vibrações e essas coisas todas. Então, tem sido assim a minha vida. Falo com cotas como Tomás Gavino, a Maria, a Manuela Leitão, a própria Bernadette. Sou fã do Onjac, do Cota Agualusa, essas pessoas todas que eu leio. Quando leio, ouço a voz deles a contarem as coisas, estás a ver? Então é isso.
É interessante, eu quando era mais novo, E respondendo a uma pergunta que me é feita muitas vezes, que é qual foi a primeira manifestação artística, a mim leva-me sempre para a minha infância e para a escrita. Okay. Porque eu não conseguia comunicar sentimentos, dúvidas, medos, incertezas, e então escrevia isto na relação com os meus pais, escrevia e deixava as cartas ao lado da cama deles.
Ok.
Era assim que eu comunicava com eles.
Yeah.
Depois foi-se dissipando essa coisa da escrita e com muita pena minha, porque eu gostava muito de escrever. E tenho o maior respeito por quem tem disciplina para se sentar com uma caneta e uma folha de papel ou enfrenta um computador e escrever.
Porque às vezes nós nos julgamos muito, estás a ver? Não estou a dizer que temos que fazer tudo ao mesmo tempo, mas julgamos-nos muito e reprimimos, se calhar, uma coisa que pode ser boa, não vou dizer, sabes? E o escreveres as tuas ideias, passá-la para o papel, é um ato de coragem também, sabe? É. É, porque pela primeira vez, quando nós falamos, a voz sai, tu não te confrontas com o que está escrito. E quando tu escreves, tu te confrontas, está aí escrito, está a olhar para ti e está a perguntar, está a te fazer as mesmas perguntas que perguntas a outra, sabe? Então, eu acho bem, pá, essas manifestações e são bonitas. Imagina uma criança, o que é que poderá escrever? Tipo, para um pai, com voz, com palavras, sabes? Exato. Por isso é que os nossos cotas guardam os desenhos antigos, as cartas que se enviam. Porque é bonito. Olha, lembra-se quando fizeste isso? Ah, pai, mas, pois é, olha, estavas muito bem. Às vezes até para nos dizer, puta, podia escrever. E nós tipo olhamos e... Se calhar.
Tu falaste de memórias agora. Nós, para além de sermos atores, que é algo que nos, que temos em comum, os dois. Sim. Nós nascemos em Luanda, na banda. Quais são as tuas primeiras memórias, enquanto indivíduo? Se tu tivesses que fazer um exercício de voltar ao passado, quais são as tuas primeiras memórias?
Eu nasci no São Paulo, no segundo prédio, a contar do cinema, do Cine São Paulo. E muito cedo, com meses, mudámos-nos para o bairro Mártires de Kfungonde. Era puto, não sabia nada, era um bebê. Começo... A memória da minha mãe, sempre, a minha mãe me sempre, porque ela, eu era o terceiro filho dela, e era o único rapaz, tinha duas meninas, então tínhamos uma ligação fortíssima, enorme, eu e a minha mãe. Lembro-me sempre da minha mãe, sempre, sempre, por isso é que às vezes, pode parecer lamechas e essas coisas todas, mas para buscar força é nela, estás a ver, com o gás pensa, com o gás está e tudo mais. Lembro-me da minha mãe e depois lembro-me de quê? Lembro-me do aeroporto, das carcaças dos aviões onde eu ia brincar.
Tu vivias perto do aeroporto?
Mesmo, tipo, eu ia brincar, pulávamos a cerca, íamos brincar aí, apanhar brinquedos, como dizíamos, íamos brincar no aeroporto, dentro das carcaças dos aviões. Lembro-me do futebol, claro, na nossa rua, eram todas assim, de terra batida, vermelha. Luanda era fixe, pá. Lembro que o nosso muro era assim baixinho e nós sentávamos, o meu pai, aos finais de semana, sentava em cima do muro com os vizinhos a conversar enquanto nós brincávamos de lado e não sei o quê. E Luanda era bonita, era, sabe? Parecia uma terra de sonho. Uhum. Digo isso, parecia mesmo uma... Se calhar porque não percebia o sofrimento que os pais passavam, que os cotas passavam, porque eles também guardavam tudo isso para eles, sabe? Tem uma coisa que... Mais tarde eles foram mudando, mas quando és miúdo, eu nunca ouvi os meus pais a discutirem ou a conversarem de necessidades. O que é que falta? Eu nunca vi o meu pai a dar um beijo na minha mãe, tipo, chegar um beijito, um selo, nada, é tudo no quarto. Okay. Estás a ver a discussão, conversa, tudo no quarto. Então cresce mais ou menos protegido, sabe? Com aquela sensação de segurança, que estou fixe, não te falta nada. Tu tens a rua, tens os amigos, tens a escola, o pai está aí em casa, a mãe está aí, as irmãs estão aí. Tipo, o que é que podias querer quando és puto?
Tu falas... Nós tivemos uma conversa para lançar a nossa entrevista e tu disseste uma coisa que ficou comigo. Porque de certa forma remonta-me também à minha infância. Eu nasci em Luanda, saí de Luanda com 2 anos,
okay.
Mas voltei muitas vezes a Luanda, até porque a minha mãe começou a trabalhar na TAG como hospedeira, o que possibilitava as viagens. Yeah, não é?
Claro, claro.
E uma coisa que ficou comigo e que me marcou foi o facto dos vizinhos terem as portas sempre abertas.
Fogo,
nos cheiro. Prédios onde nós vivíamos.
É maravilhoso.
Portanto, dava a sensação que nós éramos educados não só pelos nossos pais, mas também pelos amigos dos nossos pais, pelos vizinhos. E tu falas de uma coisa que era, tu e os teus amigos apanhavam um autocarro e davam uma volta.
E às vezes
cruzavam-se com o pai de alguém.
E pá, já levavas puxão, estás a ver? Era, apanhávamos o, se não estou em erro, 24. O 24 ou o 14, circular, da uhum. Tecul, era o Paulo Flores canta, o Machimbomba Acordeon, era aqueles...
Sim.
Yeah, apanhávamos na FAPA, e era isso, éramos bem putos, tipo 11, 12 anos, aquela curiosidade aguçada, estás a ver? Os pais iam, não é como agora, iam trabalhar e tu estás em casa, não há escola, uhum. 4 ou 5 gajos entrávamos, porque aquilo circulava, apanhávamos o circular, porque... Fosse onde fosse, voltava ao mesmo ponto.
Yeah.
Então era fixe. Acontecia muitas vezes que o pai do Mandile, o Mandile que é o meu amigo Gilberto, meu irmão de infância que está vivo hoje na Suécia, ou o pai do Mandile que é o tio Manel, ou o tio Cabo, que era mais comum, porque ele, como era mecânico, estava sempre nesse trajeto, o tio Cabo nos puxava a orelha. Está aqui a fazer o quê? No meio do autocarro, as pessoas às vezes, mas ó senhor, deixa os miúdos, deixa... Mas era bom, estás a ver? Isso influenciou na minha educação até hoje, nesse relacionamento. E se o teu cabo te bate, ou te puxa as orelhas, ou te dá uma ganda bofetada do rabo, porque eles escolhiam as partes para não machucar, estás a ver? Educavam, mas educavam bem. Aqui vai te doer, mas não vais morrer, como diziam. E se o teu cabo te apanhasse na rua, te dava umas bofetadas e te levasse para casa, nunca, nem um pai, nem a mãe, nem um pai, nem a irmã, ninguém diz:
ah,
tio cabo, por que é que fizeste isso? Não. Se o tio cabo fez,
estava certo.
E ainda levas mais. Então aquilo era ver o teu carro e o teu cabo não estava, vai amassar. O teu cabo está a vir. Todo mundo a tentar ir para algum lado, estás a ver? Porque era um bocado o nosso educador. Digo o tio cabo e outro vizinho, mas tínhamos isso e é verdade. Às vezes, olha, sei lá, passo mais tempo na tua casa, eu já acabava por almoçar na casa de um amigo e se calhar também eles não tinham, mas não diziam que não tinham, partilhavam-me, sabe? A minha mãe trabalhou numa fábrica que se chama Vilar, que se chama Vilar e depois mais tarde passou a ser Bolama, que é de bolachas e repousados, então eu era o puto dos repousados. Ei, puto, vem, vou-te meter a jogar. Mas vais trazer repousados. Ah, tá bem. Um gajia, mas era assim, acho. Tenho boas memórias mesmo de quando era puto. Podia ficar aqui a falar cada coisa.
Tu falaste de outra coisa que a mim me marcou, que é tu dizias que muitas vezes à noite vias o teu pai a limpar a arma dele. E é importante falar, porque é assim, grande parte da população angolana estava armada, e até hoje acredito que muita gente tenha armas, portanto é uma coisa normal as pessoas terem uma arma em casa. E tu dizes que vias ele fazer isso de uma forma quase religiosa, não é? Aquilo era o momento dele. Como é que tu olhavas para isso? Com naturalidade, na verdade?
Não é? nunca. Por isso é que aqui mesmo agora, desde que cheguei para Portugal, e aí vejo quando viajo um bocado por aí, a relação com a arma não é estranha. Claro que moralmente julgo, né? Mas eu cresci a ver o meu pai, um homem, aliás, depois tive muitos tios no exército, então às vezes aquilo era a conversa era falar de arma. Lá em casa, limpavam, não, eu consigo montar, e desmontavam e montavam rápido, porque assim, e por outro lado eu sentia-me também protegido. Tipo, o meu pai tinha aquilo em casa, tinha aquela arma AK-47 para nos proteger.
AK-47, a famosa AK-47.
Exato. Porque ele foi militar, estás a ver? E Angola, à medida que eu fui crescendo, Angola estava em guerra. Luanda, não é que estava totalmente sitiada, mas a guerra cheirava-nos ao calcanhar. Volta e meia tinha ataques mesmo em Luanda de grupos rivais, sabe? E o meu pai tinha aquilo, limpava, às vezes fazia tiro, como sinalizando, epá, aqui estamos protegidos, porque quem dispara conhece. Uhum. Epá, aí vem tiro, não, então vamos por aqui. E ele estava lá em casa, limpava, às vezes estava com um vizinho, que chamava o tio Moisés, a beberem uma capuca no quintal. Eu adoro essa imagem do meu pai, sem camisa, com shorts, bué, descalço. O gajo fala com... Opa, ó, filha, você tô também os miúdos, pá, isso não vem. É muito giro. E ele ficava a falar com o tio Moisés, falavam da guerra, obviamente, e a limparem aquilo. Opa, mas não mexe, mas isso não falta. Pá! A minha mãe, às vezes, tinha que sair da cozinha reclamar com ele. Porque ela, obviamente, assustava-se, né? Ele limpava, dava dois tiros e depois já ria-se um monte. Porque às vezes estávamos a fazer isso no escuro, né? Não havia luz propriamente. E estávamos no quintal. Mas, estás a ver? Eu gosto de ter essas, de lembrar o meu pai
essas
assim.
Memórias, não é?
Gosto. Não faz mal essa memória. Eu gosto de ver o meu pai assim. Era miúdo. Era um homem, né? Mas era miúdo também. Como homem. E tinha muitas certezas também, né? Foi militar. Lutou lá pelas independências e essas pessoas normalmente têm certezas de alguma coisa.
Ele partilhava contigo memórias da guerra?
Não muito. Não muito.
Protegia-te disso,
yeah.
Não é?
Mas quando tivéssemos assim visitas de amigos dele do tempo da guerra, falavam muito sobre isso. Com muito calão. Sempre.
Ok.
E só mais tarde, só com 20 e tal anos, é que eu descobri que o apelido do meu pai era Múmia. Chamavam-lhe Múmia porque...
Nome de guerra.
Nome de guerra, sei lá, porque
sobreviveu, boas. O meu pai é um gajo, é um sobrevivente, sabe? Escapou muito. E isso nota-se nele, na conversa dele, e nota-se na maneira que ele vive. Eu admiro muito o meu pai, estás a ver? Às vezes fico emocionado se falar muito sobre o gajo. E nota-se na maneira dele viver a vida dele. Ele é muito alegre, dá-se muito, estás a ver? Gosta de um bom copo, depois, estudou também em Cuba, né? Nessa leva dos estudantes angolanos, os primeiros que foram lá para Cuba. Então, o meu pai é um gajo muito fixe.
Eu disse-te na nossa conversa que tivemos, né, para preparar a nossa entrevista, que eu olho para ti como um guerreiro sereno. E tu falaste da tua mãe. Tu disseste que a tua mãe sempre te ensinou, não é? A lidar com a vida de forma serena. Tu falaste agora do teu pai, das memórias do teu pai. Queres falar um pouco das memórias que tens da tua mãe? Isto remontando, não é? Indo até Angola.
Não. Mas a minha mãe... Minha mãe é uma mulher... Que mulher é a minha mãe? Que palavras usar? Tipo, não sei. Sempre... Sempre abafou muitos problemas. Sempre olhou para a vida sempre com muita calma. Era uma mulher muito religiosa, sabe? Acreditava muito em Deus. Por isso é que das primeiras coisas que eu faço para estar em comunhão com a minha mãe é rezar. Tu perguntas, és católico? Não. A minha mãe é da metodista. Eu fui batizado metodista, mas entretanto, porque era um puto curioso, já fui muçulmano, já andei em várias igrejas e rezo só para estar em comunhão com ela. Tipo, sei lá, rezo, fecho o olho e falo com ela e falo das minhas questões e... Porque é uma das coisas que ela me ensinou, primária, estás a ver? Tipo, encontra-te contigo. Ouve, respeita, tipo, e nós também temos essa coisa da... Na nossa família, somos... algumas pessoas acreditam mais, outras menos. Eu prefiro, e cada vez que me torno mais adulto, acredito mais. Essa coisa do espírito, de perceber o corpo, de perceber a sensação dos outros, como o mal, o bem, estás a ver? Se tu estiveres atento... Não é atento com os olhos são medrosos, os olhos não conseguem ver tudo e às vezes nos trazem mais dúvidas que outras coisas. É o corpo, tipo, perceber o teu corpo, perceber as tuas inquietações, sobretudo. Eu às vezes tinha sonho e contava logo à minha mãe, eu era filho da... Há pessoas que dizem, mas tu és boa da mimosa, é por causa da minha mãe, criou-me assim, estás a ver? Eu tenho um sonho qualquer, falo com ela e ela... Eu disse, não te preocupes. Porque ela interpretava isso, estás a ver?
Okay.
Aí veio dizer, mas estás a sonhar assim porquê? Há quanto tempo é que tens isso? Sabes? E consoante as minhas coisas, ela também dizia, não, fica calmo, isso é porque isso. Explicava, estás a ver? E eu ficava mesmo calmo, é a minha mãe, né?
Claro.
Ela é uma mulher... Emociona-me um pouco porque ela morreu há pouco tempo, e... Foi difícil, muito difícil para mim, porque eu já estou em Angola há muito tempo, não via, não estava com ela há muito tempo e... Mas sabia que ela estava aí.
Claro.
Ligava o telefone, ela falava comigo, falava com os miúdos, mas agora eu sei que ela não está. Tipo, não há telefone que traga a minha mãe, não há mensagem, não há chamadas, basotas, a ver.
Mas fechas os olhos e...
Aí é que eu estou com ela sempre, sempre, qualquer coisa importante na minha vida que eu... que eu estou prestes a fazer ou que me predisponho a fazer, é sempre o nome da minha mãe que vem na boca, estás a ver? Tenho bons exemplos, meu. Gosto muito da minha mãe, gosto muito do meu pai. E crescer com eles foi muito importante para mim, porque os dois têm personalidades diferentes, completamente, estás a ver? O meu pai é um boêmio, é um gajo... da vida, e é muito fixe, e a minha mãe é muito serena, é muito pacata, é muito correta, sabe? Minha mãe é muito correta. Eu tento aprender. não sou tão correto como eu queria ser, como a minha mãe, né? Mas tento ser justo, não atrapalhar o caminho de ninguém. Aliás, sempre que eu puder ajudar,
claro,
ajudo, e ajudo de verdade. Por isso é que eu reajo muito mal a... Deve ser eu e meio mundo, mas eu reajo muito mal a... Não é que é mentira, estás a ver? Porque
injustiça,
mentira
talvez.
É injustiça, se calhar. Tipo, não é justo quando tu dás muito de ti e depois sentes que é outra pessoa ou que os outros estão, sabe? Por isso é que de algum tempo para cá parei de pensar muito nos outros. Penso nos outros, mas não penso nos outros como sendo o ponto da minha vida. O ponto da minha vida sou eu e a minha família, os meus filhos. Claro. Agora, estás a ver? Olho para os outros porque nós estamos num caminho e para caminhar tens que respeitar quem passa de um lado, quem passa do outro, quem está à frente, quem está atrás. E ainda assim, eu tento estar com o maior número de pessoas possível. Tipo, ajudar, aprender sempre, ouvir. Epá, o que eu puder fazer, faço, mas estou super protegido no meu... É que é para não me machucar, estás a ver? Porque dói mesmo. Eu sinto, pelo menos. Claro. Dói.
Matamba, muito obrigado pela partilha. Eu sei que não é fácil falar destas questões emocionais, especialmente quando envolve pessoas muito próximas que já não estão aqui fisicamente connosco. Portanto, quero-te agradecer a tua partilha. Tu vens para Lisboa. Ou seja, eu sei que tu vens e depois voltas a Luanda e depois vens.
Yeah.
Queres falar um pouco da primeira vez que vens? Com que idade é que tu vieste para Lisboa?
Com 17.
17 anos. Yeah.
Puto, pá, nunca tinha saído ao pé dos meus pais.
Como é que foi essa tua primeira experiência de imigração?
Sabe, na verdade foi a que mais vestígios me deixou na memória. Vestígios bons, porque, pá, primeiro foi assustador. Tinha 17 anos. Quase a fazer 18, idade de ir para Coemba, na banda. E o meu pai disse, não, meu filho não vai para a tropa. E falou com a minha mãe. Eu já tinha uns tios cá vivendo há muitos anos. Os meus tios, ela falou com a minha mãe falou com o irmão, o mais novo. E lá vim. Pá, frio, super frio. E eu fiquei retido no CEF.
Ok, à chegada.
À chegada. Era puto, sabia lá eu que, de onde é que eu vinha? Trouxeste o quê? O quê? Epá, e tinha o meu tio tinha ido trabalhar e o meu primo foi-me buscar ao aeroporto, ele teve que ligar. Epá, uma merda. Eu fiquei no CEF, cheguei a Lisboa de manhã, saí à noitinha. Mas como era verão...
Isso deve ter sido uma experiência horrível, não é?
Foi horrível, meu. O aeroporto... Eu percebi o quão triste pode ser o aeroporto.
Pode ser muito feliz e pode ser muito triste, não é?
Porque é feliz que tu vês a azáfama das pessoas a saírem, os abraços, uns a entrarem para vir buscar os parentes. E depois, quando não há voo, é uma imensidão de vazio. Não há ninguém, é frio mesmo, estás a ver? E quando eu vi o meu primo, que eu não via desde que era miúdo, mas reconheci-o das fotografias, a entrar para me buscar, epá, era puto, só fui a correr, a abraçá-lo, tipo, o Mocota chegou. Mas saímos. E depois era um mundo novo. Gostei muito da primeira imagem. Tetos todos vermelhos. As casas pareciam todas brancas. Estás a ver? É Lisboa.
Tu foste viver para onde?
Quando... Eu fui para o Cacém.
Que engraçado. Isso é outra coisa que nós temos em comum. Porque eu cresci no Cacém.
Na Avenida dos Bois... Atrás da Avenida dos Bois Amigos. Mesmo em algo. Alva, epá, aquilo...
Quais são as tuas memórias desse tempo, a chegada ao Cacém?
São boas. Era puto, era futebol.
Muito que
eu jogava
futebol,
muito,
né?
Jogava muito e todos iam me buscar para jogar bola. Era os meus amigos, os meus primeiros amigos brancos, na verdade. Em Angola não tinha, não vivia ao pé dessas pessoas, de pessoas brancas, né? E tínhamos um pequeno grupo, era eu, o Didinho, a irmã do Didinho, que já não me... A Iracema, era a Ama Maria e um rapaz, Felipe, pronto, estávamos sempre juntos. E eu nem cheguei, estava a começar a estudar aí embaixo, na escola de Bons Amigos, na...
Ferreira Dias?
Na Ferreira Dias.
Uhum.
ainda foi umas aulas, mas depois, epá, veio o inverno e eu comecei a não aguentar também, e cada vez que falasse com os meus pais era um Deus nos acuda, porque eu não conseguia, não sabia, nunca tinha estado longe deles.
Claro, eras um...
E da minha mãe, sobretudo, eu chorava e depois comecei a trabalhar cedo também como irmão, estás a ver? Uhum. Porque, pá, não dava para ele, não era propriamente rico.
Claro.
Então, isso tudo, um trabalho à distância. Epá, não aguentei e pedi para o meu pai, epá, ele disse, já fizeste 18, estás bem, essa, a fase também agressiva do recrutamento tinha passado. Epá, voltei para Angola. O que só me fez gostar mais de Lisboa.
Claro.
Estás a entender a
cena? Às vezes nós precisamos de distanciamento das coisas.
Para perceber o que é que ele tinha. E Pedro, a cena engraçada, e na altura eu ainda nem tomava café nem nada, mas o cheiro que me, quando eu estava em Luanda e que me lembrava Lisboa, é castanhas e café. No inverno. Aqueles, o fumo dos senhores das castanhas.
Das castanhas.
Uhum. Essas coisas todas, estás a ver? E as feiras aos domingos. Nunca sentíamos a feira
ao
lá
pé dos bombeiros.
Ao pé dos bombeiros, estás
Exato.
A ver? Isso tudo, e roeu-me muito em Luanda, isso tudo, estás a ver? Me fez, não, epá, vou amadurecer. E quando voltei para Luanda, estava acabado de abrir o Instituto de Formação Artística, que é a primeira escola de teatro, de artes, okay. Na verdade, porque o Instituto juntava artes plásticas, música, dança, teatro. Estás a ver? Então eu também tive a sorte. Era um chamado, sei lá, eu gosto de acreditar que era, claro. Sem o saber. E entrei na escola de dança, no Instituto de Arte, que é o INFA, que agora é o ISARTE, que é uma escola, que é a universidade, né? Virou universidade. Porque nós tínhamos professores de Cuba, professores de Portugal, alguns do Brasil, o mundo inteiro aí na marginal de Luanda.
Uhum.
E lá fiquei. E depois decidi, não. É agora, é o momento certo de ir. Como tenho isto como carreira que eu quero
um objetivo
que eu quero, então eu voltei para a Tuga, gostei, foi super difícil.
A segunda vez
foi super difícil porque já era um homem, tinha hábitos, né? Tinha desejos, ambições também. E foi difícil perceber que não seria fácil eu negro trabalhar em Portugal. Nem pensava em televisão, mas no teatro.
No teatro.
Sim, porque durante muito tempo o meu foco foi só teatro. Eu sou um homem de teatro, tá dizer? Por causa, não só a formação, mas a influência. Depois conheci o Miguel Sermão, que já estava na comuna, que me apadrinhou. O Daniel de Postas, são pessoas ligadas com uma ligação muito forte ao teatro. Mas eles já faziam outras coisas, mas eu só fui pelo teatro.
Deixa-me fazer-te uma pergunta. Tu sentiste racismo, nessa altura em que vens para Portugal?
Sinceramente, se senti, eu era naif. Estás a ver? Se senti, não notei, porque me era permitido fazer tudo, eu fazia tudo, ia a todo lugar, a todo lado, e nunca senti uma crítica direta a mim, relacionada à minha raça, ou por ser quem eu era. Nunca tinha sentido, ou melhor, não tinha reparado.
Okay.
À medida que fui me entranhando em Portugal e nessa sociedade, ao conhecer pessoas, fui percebendo as formas sublimes de racismo e de palavras que eu já ouvia e não entendia, porque
microagressões.
Microagressões que eu desconhecia, porque tu só dás atenção quando conheces. Quando não conheces, epá, o gajo está a falar, não está a me matar, nem sei o que é que significa. Não ligas muito, estás a ver? À medida que também fui me instruindo, fui compreendendo essas microagressões que eram muito constantes, estavam muito presentes, estás a ver? Era de brancos contra pretos, mas havia às vezes que era de pretos contra pretos, mas é por causa do meio. Estás a ver? Era a selva. Era quem... O menos escuro bate no mais escuro. Estás a ver? Uau. O branco bate nos dois. Pode. E tu percebes isso à medida que vais crescendo. E defendes-te, né? Defendes-te evitando certos lugares, evitando certos amigos. E como não sou muito de discutir, lutava.
Lutavas?
Não, às vezes. Quando era puto, tinha menos paciência. Tipo, também nunca ninguém chegou ao preto de merda, ou vai para, não. A mim diretamente não, não. Lembro-me de uma vez que estava em Passos de Ferreira, no norte. Uhum. Inocentemente, meu, vi uma moto, porque houve um tempo que eu queria comprar moto, vi uma moto preta, bonita. O dono puto chegou, puto, deu gajo, sei lá, era um homenzito. Chegou, meteu o capacete e ia subir na moto, disse, fogo, tens uma moto bem bonita. O gajo olhou para mim e disse, é preta. E basou-se embora. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Vês como é que eu demoro a relacionar e tipo, o gajo mesmo insultou-me. Mas ele é que foi burro, eu só elogiei a moto dele.
Claro.
Dele, estás a ver? Não tinha mais pretensões nenhuma. Se ele disse aquilo para tentar me chocar, estás a ver? Eu não ligo muito que me chamem preto. Há quem ligue mais, há pessoas mais sensíveis. Eu gosto, eu sou preto. Isso acaba já com discussão. Sim. Ah, mas o preto acaba já, eu sou preto. Ponto. Exato. Final. Eu nem gosto muito de usar a palavra negro. Uso agora porque algumas pessoas usam. Eu é preto e preto, ponto. Estás a ver, Pedro? Evito já a discussão porque as pessoas às vezes tentam ferir-te com essas palavras. Exato. Eu sou de Luanda, meu. Cresci na banda.
Claro.
Bullying constante, tu tens que ser forte. Tens...
As estigas.
Em Angola tínhamos. Se eu te estigar uma vez e tu chorares, estás feito. É aquele verdade. É o teu nome, aquele vai passar a ser o teu nome. É o Flano. Não, estás a ver, evita isso.
É tão interessante tu dizes isso, porque realmente deu-nos uma certa resistência, não é? Esta coisa das estigas. Ser um ambiente meio hostil, mas que nos ajudou a desenvolver e a sermos também quem nós somos.
Isso, meu, era um ambiente. Se nós formos olhar para trás, era agressivo, meu.
Era agressivo.
Para puto, para um puto, passar aquilo às estigas. Depois eu não tinha irmão mais velho. Era eu. E eu não sou uma pessoa de ter problema na rua e levar para casa. Eu deixo na rua, tipo, nunca é problema, nem quero as minhas irmãs envolvidas nisso, porque são mulheres. O meu pensamento, até porque muitas vezes elas é que me defendiam. Claro. Sempre que vissem qualquer coisa, que presenciassem, saiam logo. Estás a bater o meu irmão? O quê? Pumba, cabeçadas, elas são a minha irmã, então, a Cati. Uf, é um amor. E ter crescido em Angola preparou-me muito. Depois o Cassem também.
O Cassem era um sítio, para já tu tinhas ali, era um sítio multicultural, não é? Tu tinhas cabo-verdianos, angolanos, moçambicanos, tudo.
Tudo aí. Tudo. Era um tacho, vamos chamar assim. Um
microcosmos, não é?
Acontecia outras coisas. E depois também fui para Amadora. É porque também tem a ver comigo. Se eu puder evitar uma... Eu gosto de discutir assim numa conversa, discutir, nanana, agora discutir para luta. Não. Porque depois, mesmo quando eu treinava judo, quando era mais puto, judo e karatês, não sei o quê, havia os gajos, os meus amigos, epá, acabamos de treinar, vamos experimentar na rua. Tipo, bateu os... Eu sou tranquilo, eu sou de ler, eu sou de fugir, eu gosto de abusar, estigar e ficar nisso, estás a ver? Então... Essas coisas não. Por isso é que para mim, sempre que me perguntassem como é que vês Portugal, para mim Portugal era seguríssimo. Super seguro. Eu andava à noite, ninguém me mexia. Também esqueci, eu era alto, né?
Claro.
Estás a ver? Não pensava nisso.
Matamba, diz-me uma coisa, qual era a tua relação com Lisboa nessa altura em que tu vivias no Cassem e depois na Amadora, mas qual era a tua relação com Lisboa
centro?
Porque para mim era muito as discotecas africanas. Qual era a tua relação?
Nunca fui um gajo de ir para as discotecas afros. Nunca. Mas gostava de. Nunca sem. Gostava de estar na casa das pessoas aos finais de semana. Era música de Angola, funge, kizomba. É, pá, um gajo lembrava e não sei o quê. A minha relação com Lisboa era sobretudo Lisboa. Eu sempre pensava uma cena. Eu penso, até hoje às vezes faço esse exercício, que pessoas pisaram aqui antes de mim. Assim do nada, tipo, é pá, batata, tu também tens bem profundo nisso. Não, eu gosto de pensar como é que surgiu essa cidade, que pedra, como. Então, quando viesse para Lisboa, o hábito que eu tenho de andar a pé até hoje em Lisboa é por isso, é para observar, pensar. E depois fui descobrir que Lisboa tem muita negritude, tem muita mão preta, mestiça, que ajudaram a edificar essa cidade, né? E os hábitos de que alguns trabalhos eram feitos só por pretos, os mestiços do Sado, essas coisas todas me chamam sempre a atenção, sempre gostei de histórias e nunca vinha para discotecas africanas. Das poucas vezes que eu viesse com o meu irmão, me barravam, meu, era puto, me barravam, nunca entrei. Por isso também, se calhar, que nunca insisti muito. Havia aquele hábito horrível. Tu chegas bem vestido, final de semana, tens o teu guito na mão, vamos para a discoteca, o porteiro olhava para ti, fica aí de lado. Epa, isso me aborrecia, meu, e eu fui cortando, depois vinha para a baixa, onde é que ia? Ia para os bares que estavam abertos, tu entras, bebes o teu copo, tem o DJ meter um som,
claro.
Puntos. Eu disse, pá, é isso que eu gosto. Isso assim, estás a ver, livre, paro em qualquer lado, sento em qualquer escada, em qualquer...
Olha, quando é que tu começas a tua relação com a Griot? Que marcou, não é? Uma parte, e até hoje, não é? Tu é um grupo de teatro que te é muito querido. Tu queres falar um pouco de como é que surge a Griot? A Griot, para já, a palavra Griot, não é? É muito bonita, não é? A definição de Griot, não é?
Yeah.
São os membros de uma classe de contadores de histórias, que podem ser, a tradição oral, não é? Que podem ser poetas, cantores.
Tocadores de corais, que temos muitos em Lisboa, Mestre Galissá, tenho o prazer de ter alguns griotes como amigos. Pá, a Griot surgiu num momento em que eu, tá aí, por causa de andar com essas pessoas, o Miguel e o Daniel, depois o Ângelo, surgiu num momento em que eu estava a me entender como pessoa negra nessa cidade branca e como ator. Como a necessidade de criarmos um espaço para existirmos, onde podíamos representar e falar das nossas coisas e fazer até os clássicos que supostamente Exato. Não podem fazer porque são pretos ou são brancos e não, e nós revisitamos muitos textos. Então a Griot nasce daí, eu sou um dos fundadores, sou membro fundador do Teatro Griot em 2009, por causa dessa necessidade de criar, de estarmos juntos, de fazermos. Porque depois fomos percebendo que havia alguns atores negros espalhados, ninguém sabia da existência de ninguém. E nós, por termos a ligação com Angola, o Miguel Sermão, o Daniel, o próprio Ângelo Torres.
Uhum.
O Ângelo Torres ensinou-me muita história de Angola, hein? Da independência. Eu dizia, mas como é que tu sabes? Ele sabe. Porque estudou, ensinou, porque tinha amigos depois a Anaína, o Eri, não sei se conheceste o Eri, grande, que foi campeão Costa, português, o Eri Costa,
sim, sim, claro.
Foi campeão português de Karaté, e fundamos a Griot com essa necessidade e desde então tem sido uma viagem muito bonita, Pedro, é um grupo resistente. Não sei se é para nos orgulharmos ou não, mas é a primeira companhia portuguesa só com pretos. Yeah. Não era assim. As pessoas, por algum motivo, alguns colegas nossos, brancos, foram saindo, foram deixando a Griot, porque tinham outros objetivos, outras crenças, né? E fomos só ficando aquelas pessoas. Porque, na verdade, nós também não sabíamos onde ir. Só nos tínhamos uns aos outros. Só podíamos contar conosco. E fomos lutando, fomos trabalhando, foi-se juntando pessoas maravilhosas que trouxeram coisas bonitas para a Griot, como a Zia Soares, o Giovanni, e trouxemos o Rogério que na minha, para mim, na minha opinião.
O Rogério de Carvalho.
De Carvalho,
o Rogério. Que tu tens, não é? Tu tens
uma relação. Eu acho que ele voltou a ensinar-me teatro. É duro. Há muitos atores aqui nacionais não gostam de trabalhar com o Rogério, mas eu, sei lá, está aí a coisa da infância. O casco já está rijo, então eu aguento essas torturas, que às vezes é mesmo isso. Mas aguento bem, aguento trabalhar com o Rogério. E ensinou-me muito, ensinou-me, se calhar, sou um pouco o ator que sou hoje, muito por causa do Rogério. Queres ver? E por ter esse espaço no Teatro Griot que me ajuda a trabalhar, experimentar, duvidar, criar e continuar a crescer. Os meus colegas também são super, super, eu quando cheguei, eu tenho problema, eu era gago. Uhum. E eu tenho o problema de não dizer os esses.
Ok.
Como? Então pedi aos meus colegas, que a Zia, sobretudo, e o Daniel, que me ajudassem. E o Rogério nisso foi muito importante, porque trouxe o Luís Madureira também para trabalhar comigo e conosco. E o Luís Madureira trabalha com muita gente. Então, tipo, pá, vou dizer o que é da Grão. É a minha casa, é onde eu cresci, é onde eu cresço todos os dias que faço um trabalho. É sempre novidade trabalhar com meus colegas por causa disso, porque por causa do Rogério, o que nós fizemos ontem é passado, já não conta. Hoje tem que vir e temos que experimentar de novo. Criar outras fórmulas, outros meios, outras maneiras de dizer, estás a ver? Então, foi uma... Eu acho que foi, até agora, uma das coisas mais importantes que me aconteceu, de que eu sinto orgulho em ter participado, criar, foi o Teatro Griot.
Como é que tu vês esta questão da falta de representatividade? Fala-se muito desta palavra, né? Representatividade hoje em dia.
Sim.
Como é que tu, um ator preto, não é?
Yeah.
Como tu dizes, tu preferes a palavra
sim,
preto
mas, yeah.
Qual é o lugar do ator preto hoje em dia, num Portugal que é multicultural, mas que na verdade existe uma falta de representatividade? Tu ligas uma televisão e os papéis que são interpretados na televisão por pretos são quase inexistentes, não é?
Claro.
E depois são sempre à volta do mesmo. Ou é o bandido, ou é o empregado,
ou é o racismo.
Como é que tu vês isso?
Epá, eu na verdade, por isso, não estou a dizer, alô, quem tiver a ouvir, não, eu quero que me convidem para fazer televisão, atenção. mas por algum tempo eu, aliás, desliguei-me um bocado de ter interesse em trabalhar na televisão. Não é que também que me surjam muitos convites, mas para não me ferir, para não me iludir, estás a ver? Tá? Agora estou à espera de ser surpreendido, porque Portugal é aparentemente multicultural e deveria ser, até pelo seu historial, estás a ver? Se encarasse e se resolvesse a questão com o passado, seria um país melhor. Muito melhor. Pá, eu sou um ator preto. Às vezes, sei, quando não é o osso que está na novela X, é o Sabre, ou é o Paulo, ou sou eu, ou o Marco Mendonça, ou o Miguel Sermão, ou o Daniel. Somos poucos, estás a ver? Somos poucos, que juntos somos alguns que já podíamos fazer núcleos familiares completos de pretos, com problemas de portugueses. Isso, não exatamente. Com problemas de imigrantes.
Exato.
Estás a ver? Porque é sempre o lugar que nos colocam. Eu fiz um personagem que depois tive até que discutir com as pessoas, né? Não é discussão, mas conversar. Do Simão, dizer que, pá, se esse meu personagem é santomense, mas cresceu em Portugal, estudou em Portugal, vocês querem que ele fale de uma determinada forma? Porquê? Vocês querem trazer a coisa do feitiço, porquê? Ou eu sou santomense, ou o personagem é santomense e é da praia, que acredita nisso, vamos construir uma coisa sólida, ou não pode haver essa ambiguidade, porque há preto que nem sabe dançar, que zomba, nem funaná. Há pretos que não acreditam, há pretos que são de Portugal, pronto, que não...
Muitas vezes são pretos que ouvem essa coisa do vai para a tua terra.
Vai para a tua terra e ele só tem que apanhar o elétrico ou o metro porque a terra dela é já ali, é Cascais, é Amadora, é, sabe? Eu acho que o problema da representatividade em Portugal, é, pelo menos no, na televisão, para não falar no, vamos chamar, vá, no, no, na sociedade, passa pela escola, meu. A escola ainda cantam o Descobridores. O Descobridores, já fui a Macau. É, quantos professores negros temos? Quantos professores pretos há nas escolas? É, e nas repartições públicas, quantos pretos consegues encontrar? Quem escreve as novelas? Quem é essa pessoa? Viva onde? Porque se for uma pessoa que anda por Lisboa, pela Baixa, vai encontrar chinês, vai encontrar indiano, vai encontrar pretos. Estás a ver? E vai encontrar... O que é bonito. Nós falamos, ah, por... os da televisão dizem que não há preto e não sei o quê. Mas se tu fores para uma Amadora, que fiquei a saber que vai, que alguns partidos elegeram candidatos assumidamente racista para concorrerem à Câmara da Amadora. É, tu, se tu fores Amadora, pelo menos no bairro onde eu cresci, que é a Boba, tu vês os miúdos, todos parecidos, preto e branco, parecidos no sentido de usam o mesmo corte de cabelo, vestem as mesmas roupas e falam igual. Não é que falam mais angolano, ou mais crioulo, ou mais português. Falam a linguagem daquele micro...
Desenvolveram ali a sua própria...
E há, porque o... Porque eu, às vezes vamos dar aulas para... escolas problemáticas, né? Instituições de miúdos supostamente problemáticos, e nós percebemos que a própria escola, a própria educação, está tipo, para os miúdos negros e ciganos, é, eles, não está desenhado para eles terem sucesso e irem fazer faculdade. Está desenhado para ou falharem, ou no máximo terem um curso técnico. Uhum. Vão fazer, vá, acabou o curso técnico, vai começar a trabalhar. Estás a ver? Desencorajam. Tu tens no, na academia, quantos pretos nós temos? Nos debates sobre racismo, quantos pretos vão? Quanto tempo de antena têm? Estás a ver? É, na televisão. E quando tu lutas, o que tem acontecido ultimamente, quando tu lutas para, quando tu sentes a necessidade de lutar para afirmar que não és racista, tu és racista, porque não, porque tu estás a esconder o teu passado embaixo do tapete. Tu não queres ver que aqui dentro da regi só tem brancos. Tu e as, normalmente as, os brancos que quando pergunta, estava a ver o Mamadou, por exemplo, na outra conversa, ela disse à jornalista, olha, mas aqui, vês no teu canal, esta hora, essa equipa, não tem pretos. Quantos jornalistas pretos há? Quantos pivôs pretos há? Quantos técnicos há? Ela disse, ah não, mas temos alguns.
Poxa. Aliás, a SIC lançou um pivô preto, não é? E foi motivo de...
De euforia, é? Porque estás a ver...
De notícia, não é? Quer dizer, quando não deveria ser notícia,
não deveria ser.
Ser normal.
E a televisão, os canais todos têm que perceber, nós, os pretos, também conseguimos trazer audiências, porque as pessoas querem se ver representadas. Estás a ver? Quando eu vejo a Jani Zhao, eu fico super contente. Quando vejo a Sandra Ung, ou a ti, ou a minha, pá, fogo! Yeah! Estás a ver? O que tem acontecido, por exemplo, com a Isabel, é preciso ela...
Isabel, estamos a falar
Isabel Zhou. Quando olho para a Isabel Zhou, ela é uma atriz super requisitada no Brasil e aqui... Escolheram não olhar para ela, estás a ver? Agora as coisas estão a mudar um bocado, mas entendes? Normalmente nós temos que fazer o processo de ter que sair, ter trabalho lá fora, sermos um bocado notado lá fora, para nos chamarem. Ah não, mas nós não sabíamos. Epá, estamos todos, passamos no conservatório, passamos no... em várias escolas de formação, sabe? Conhecemos, os nossos colegas atores também têm que ter um compromisso. Uhum. Se somos todos para frente, na hora de estar atrás do computador e nos apoiar, e na hora de escolher, e na hora de sugerir nomes, têm que também ter coragem de se meterem eles próprios à prova.
Claro.
Eu, por exemplo, eu não gosto muito de ir para programas, onde só convidam pretos para falar de racismo. Pá, não é o problema meu, eu já sofro isso, estás a ver?
Claro.
Então, se é para discutir, vamos discutir, tragam atores brancos para falarem o ponto de vista deles, o que é que tem que mudar. Eu acho que a televisão tem que se reinventar, tem que ter coragem. Eu digo sempre coragem porque é preciso ter coragem para mudar.
E tem uma responsabilidade tremenda a televisão.
Sim, é só... Pá, eu acho que precisam ter coragem para mudar e a coisa vai.
Matamba, tu viveste uma situação muito caricata e já agora passando aqui um pouco para os teus trabalhos enquanto ator.
Sim.
Que foi no filme Capitão Falcão, não é? Em que tu tens, desculpa estar-me a rir, mas...
Não, está bem, é engraçado mesmo.
Em que tu tens um papel de destaque, uma personagem de destaque no filme, mas depois não és convidado para fazer a promoção do mesmo. E atores com uma participação pequena, não é?
Yeah.
Acabaram por dar a cara pelo projeto. Como é que foi para ti na altura lidar com isso?
Epá, eu na altura... Ou seja, eu reclamei junto da minha mulher e ri. Como disse, eu não guardo essas coisas porque vão me fazer mal se eu pensar sobre elas, estás a ver? Eu preferi pensar que o gajo sabe o que fez. Mas sempre que eu puder falar disso, eu vou falar para ele saber o que fez, estás a ver?
Uhum.
E não é o tamanho do papel num filme. É como apareces num filme. Epá, eu era o vilão, era o antagonista do protagonista.
Exato.
E um dos atores, que é um bom ator, um grande ator, aparece com máscara, mascarado.
Meu Deus.
E faz toda a promoção, desde as rádios, desde a televisão, e é o zero, Nicolas. E quando perguntei ao realizador, epá, que é um amigo, ele ficou um bocado embaraçado, disse que não era culpado porque a empresa que estava envolvida, que escolhia, epá. Olhei nos olhos dele e disse, mas a sério, estás a brincar comigo? E não disse mais nada, estás a ver? Eu acho que é uma lição que ele vai levar para sempre. Estás a ver? Não é que moralmente saí a ganhar, não, porque perdi. Porque eu fiz o filme, eu queria promover o filme, queria falar da minha experiência sobre o filme, sobre como foi representar os Capitães de Abril,
uhum.
que é um marco, né? É histórico em Portugal e no mundo. E não tive a oportunidade de falar sobre o processo do meu trabalho, como o teu programa, o processo das coisas. Não,
exato.
Não falei sobre o processo desse personagem ou desse trabalho, porque me foi silenciado. Está aí, é a representatividade. Esse gajo fica bem para colorido, porque no filme era o Capitão Preto.
Uhum.
Estás a ver? Precisavam de um preto para ser o Capitão Preto, porque funcionava para a piada. E para a promoção não servia. Fiquei triste, mas levei. Isso não é uma coisa para mim, vai ficar fora. Você praticou mal. Isso vai ter, vai, as pessoas vão te perguntar isso no futuro. E se não te perguntarem, pronto.
É. Olha, vamos falar de coisas felizes agora.
Yes.
Vamos falar de coisas felizes. Tu fazes parte de um filme que é o Comboio de Sal e Açúcar,
yeah.
Que te rendeu o prémio,
sim,
não é?
Sim. De ator novo talento da GDA.
Não é? De novo talento da GDA.
Sim.
Como é que foi fazer parte desse projeto? Como é que foi filmar? Isto passa-se dentro de um comboio, não é?
Tudo dentro de um comboio.
Tudo dentro de um comboio que se movimentava a 5 km a hora.
Sim, e parava um monte. Foi fazer o Comboio de Sal e Açúcar. Foi uma... Na verdade, foi o filme também que mudou um bocado o rumo do meu percurso. Ainda não tenho carreira. Quero lutar para construir uma. Mudou o rumo do meu percurso porque foi o meu primeiro protagonismo. Apareceu numa altura que eu estava prestes a ser pai. Não, depois estava prestes a ser pai. Fui a Moçambique, país que eu não conhecia. Pela primeira vez, depois de muitos anos, estava a voltar para o continente africano e para um país que eu nunca tinha estado. Eu nunca tinha saído de Luanda sequer.
Uhum.
Nem vou falar de Angola, porque nem conheço as outras províncias de Luanda. E fui parar no... Primeiro comecei a rir. Porque fui parar para um quartel de... Um quartel de sargentos, a escola
de... Ou seja, tu fugiste de certa forma.
Yeah. Fui parar para uma escola de sargentos, Joaquim Chupan. é fazer uma recruta, porque, pronto, para preparar o personagem, porque íamos viver nisso, e fiz uma recruta, alejei-me, a sério, foi coisa séria, porque eles lá não brincam. Estava dentro de um quartel, olha, ganhei o nome de Samora, porque estava barbudo, e tinha que meter o caqui, é caqui que se chama, né, o chapéu, o caqui, ou o que lá, e chamava Samora, Samora. Tanto que quando eu apareci, quando já estava mesmo a rodar e apareci sem a barba, todos os militares ficaram chateados comigo. Então cortaste a barba, então camarada Samora e não sei o quê. Mas pronto, é um processo. Mas fazer o comboio de sal e açúcar foi também a primeira relação com o Ukbar, que me apresentou o Licínio de Azevedo, que foi super querido, super, pá, pessoa fácil, complexa de tão fácil que é. Porque tu próprio é que começas a tentar encontrar complexo nessa, na pessoa, sabe? É, sabia o que queria, falava muito com os atores, ensaiávamos muito, que eu gosto, porque sempre dá para repetir, porque pá, eu sou muito inseguro, posso saber uma coisa, eu quero repetir e quero que o realizador sinta confiança em mim, estás a ver? Quero muito fazer bem as coisas, então, ele repartiu comigo essas inseguranças e deixou-me mais leve. Foi tudo, deu-me o prémio e deu-me muita, muita exposição mediática, vamos chamar assim, nos festivais onde passaram, onde passou. Fiquei a saber que no ano em Lucarno, 69, foi o único ator a estar em dois filmes na grande competição. Estava numa produção alemã com a Maria Schrader e estava com o Licínio de Azevedo. Mas sabe, fazer esse filme também ajudou-me a perceber que rumo eu quero para a minha carreira. Ajudou-me um bocado a definir o meu caminho. É que é o caminho que eu sigo, mais ou menos, atual, né? Que é o cinema, um tipo de cinema específico, né? Mas claro, não fecho porta a nada. Sou ator, como todo mundo sabe. Mas sim, foi um filme muito transformador, sabe? Até hoje, dá-me coisas boas. Nunca se esquece o primeiro amor. É assim como se diz, né?
Claro. O que é que tu queres de um realizador? Tu, enquanto ator, o que é que tu procuras num realizador?
Que ele me passe o que ele quer concretamente, o que ele espera de mim, e como quer que ele, que eu, porque é um ponto de interpretação também, né? Porque às vezes há pessoas que não conseguem passar o que têm na cabeça para o outro completamente, então, e se calhar há outros que para passarem o que eles pretendem, precisam de ter alguma conversa que é mais descontraída, que é para, sabe, aquelas pequenas preciosidades que podem ajudar o personagem a ir por um determinado caminho. Eu quero que o realizador me diga, pá, entendeste perfeitamente aquilo que eu quero fazer. Bora fazer. E que esteja lá a ralhar. É pá, se eu falhar, bora repetir. Sabe? Que me exija. Mas que me guie. É esse companheirismo, sabe? Não espero de um realizador que seja babá, que está aí, não, pá, vamos lá, porque também não sou esse tipo de ator. Estou para aí, estou para trabalhar, estou tranquilo e espero sobretudo conversa, você sabe? Porque é conversando que as pessoas se entendem. Eu quero mesmo perceber se o realizador me está a perceber como ator, se está a perceber ou se entende o caminho que eu quero levar ao personagem, ou não. Whatever. Trata-se de quem conduz e quem é conduzido. Estás a ver? Tipo na dança. Não podes dançar um ritmo e eu outro. Não vamos dançar. Claro. Dançamos sozinhos.
Exato.
Estás a ver? Então é mais nisso. É uma conversa sempre franca que eu espero. Espero ter uma conversa franca com o realizador, porque para não acontecer, é pá, foda-se esse gajo também era uma merda, meu. Um gajo teve que falar e lutar com ele.
Claro,
atrás, estás a ver? Não é muito simpático quando nós podemos falar como homens, como profissionais, dizer o que eu quero. Epá, isso não está fixe, meu. Não está fixe porque tu acho que estás a dar menos aqui e mais ali. E os dois encontrar o tempo justo da fala, do corpo e da técnica, né?
Ok. Que outra profissão tu gostarias de exercer se não fosses ator?
Talvez cozinheiro. Yeah, não sei, porque eu já queria ser muita coisa quando era puto. Queria ser arquiteto porque eu desenhava um monte. Depois queria ser advogado. Hoje por hoje, eu acho que queria ser cozinheiro. Gosto de cozinhar, gosto de passar tempo na cozinha, gosto que os outros comam o que eu fiz e conversar sobre. Estás a ver? Em Moçambique, por acaso, quando fomos fazer o comboio de sal e açúcar, nós todos percebemos, todos, pretos, brancos, os portugueses que foram para Moçambique, percebemos que temos todos uma cena em comum, que é quando estamos a comer, é o que falamos mais de comida. De como se faz a comida. De como se faz um peixe. Todo mundo tem uma família no norte que faz assim. Eu gosto mais só com sal grosso. Eu gosto de tempero. E fala-se muito de comida quando se come. E não da comida propriamente que está a ser comida, sabe? Mas da ideia. E é uma cena de partilha. Eu acho que é muito... Não vou entrar no clichê para dizer que cozinhar é uma forma de amar o outro. Não, eu gosto mesmo de cozinhar. E ajuda-me a pensar. Okay. Quando estou na cozinha. Se calhar, como não cozinho profissionalmente, ajuda-me a pensar. Os profissionais devem estar a dizer, achas que é bom cozinhar, é. Mas ajuda-me a pensar, ajuda-me a devagar, ajuda-me a estudar textos que eu tenho, mesmo ajuda-me a escrever também. Às vezes estou aí entre um legume e o outro, entre uma receita ou outra, estou a pensar e estou a escrever. A minha mulher diz, mas estás a fazer o quê? Espera aí. Agora vim para Portugal. Vim com um papel pequeno porque estava a cozinhar e a ouvir e ao mesmo tempo ouvir umas notícias e pá, tive uma ideia que eu acho que pode ser fixe. Estás a ver? Para uma sinopse. Estava aí com a mão molhada a escrever o legume, está aí, ia para o forno, salteava a cena e pá, acho que ficou bem, pá. Depois, com calma, volto a pegar naquilo, desenvolvo mais um ponto. Estás a ver? Eu acho que eu queria ser cozinheiro. Obviamente, argumentista também, né? Claro. Queria ser argumentista, mas eu acho que no futuro o que eu venho a fazer profissionalmente vai estar ligado à nossa área. Claro. Ou direção, ou quero também ensinar, quero muito ensinar, mas tenho respeito pela ensinação, quero me preparar, quero aprender. Quero aprender muito, mas vou fazer isso. Vou fazer claro, isso. A cozinha vai estar presente sempre, mas vou cozinhar para os outros todos, mas profissionalmente eu acho que é para aí onde vai as coisas, estás a ver? É. Vou para aí.
Eu tenho aqui uma pergunta, mas eu acho que na verdade tu já respondeste, que é, tu és crente?
Creio, é mais fácil dizer em Deus. Não é um Deus católico, não é um Deus de nenhuma igreja, é um Deus, pelo menos um Deus que a minha mãe acreditava, o nome, porque a minha mãe dizia Nzambi, Nzambi é Deus em Kimbundo, acredito que haja uma força superior à nossa, ou várias forças até, sabe, Pedro, eu acredito muito que sou protegido, que sou abençoado. Pelo menos quando que alguém me ouve, acredito agora que a minha mãe não está presente, que ela me protege, como sempre me protegeu, mesmo estando viva, mas estando distante. Uhum. Ela dizia, não faz mal, eu vou rezar. E essas forças, acredito em espiritualidade, sobretudo.
Yeah.
Acredito, estás a ver? Trago algumas coisas comigo, porque... Às vezes nós temos medos de falar sobre isso, porque sobretudo eu nasci em Angola, as pessoas dizem, mas é feitiço, é do mal e não sei o que. Não, hoje entendo que não é. É uma transcendência, é mais do que isso. Se é feitiço, é um feitiço bom, que me conecta com essas forças, que me traz paz, que me traz inquietações quando tenho que as ter, claro. Que me sossega, que me ajuda a decidir ou a definir coisas. Sou crente a esse ponto.
Como é que tu lidas com o facto desta nossa experiência ser finita, não é? Um dia, sim, nós vamos morrer. É a única coisa que nos é garantida aqui à chegada.
É a morte.
Como é que tu encaras a morte?
Às vezes de uma forma, às vezes assusta-me. Às vezes assusta-me mesmo, às vezes assusta-me perceber que não vou fazer 19 anos, vou fazer 40 e de quando acabar os se chegar aos 80 vou morrer, ou se chegar aos 70 vou, quer dizer, que aproximo-me do meu buraco. Às vezes assusta-me, às vezes tenho pesadelos com isso e assusta-me. Mas por outro lado, é isso. É assim. Vou só tentar fazer a minha parte, preparar os meus filhos que vão ficar aqui, tentar deixar um mundo mais justo, pelo menos, com as coisas em que eu acredito, dar os meus valores aos meus filhos e que a vida também dá outros valores a eles, né? E eles depois saibam definir o seu próprio valor, porque eles não terão os meus valores. Terão parte dos meus valores, parte dos valores da mãe, e eles depois com a vida, com o aprendizado, com as experiências vão ter os valores deles. Eu espero só viver o tempo suficiente para vê-los crescer, realizarem-se, né? E tentar passar bem na vida, tentar deixar um legado. Eu acredito que vamos para outro sítio, não é paraíso, mas vamos para outro sítio, a alma vai ascender para outro sítio, ou vai baixar para outro sítio, acredito nisso. E às vezes penso muito e aceito bem. Às vezes há dias que estou mesmo tranquilo com a morte, sabe? Às vezes até gozo com a minha mulher, olha, estamos a bazar. Estamos a bazar para a morte, para a velhice. Uhum. E ela disse, pá, não fale isso. E estou bem com ela às vezes. Claro. Só que há dias, isso manifesta-se quando estou mais inseguro, é que sinto medo, sinto... Mas penso como um homem, estás a ver? Eu penso como um homem vivo, como... Eu vou deixar de respirar. E depois a carne vai ficar podre, os insectos vão... Isso é o corpo, meu. Eu nem vou saber isso, já não vou estar, já... Estás a ver? Às vezes penso, pá, foda-se. Num buraco, fecharem, meterem areia. E se eu acordar? Vou morrer. Estás a ver? E penso que depois isso é só o físico, é o corpo que vai voltar à terra, né? Vai... E fico tranquilo. Mas que às vezes assusta-me, porque a vida é fixe, é boa. Mas ao mesmo tempo, é como estou sempre de um lado para o outro, ao mesmo tempo não é assim tão fixe, é como viver muito e os teus amigos irem morrendo, estás a ver? Uhum. Às vezes tipo, não faz sentido, estou aqui, epá, ei, já não tenho fulano, meu. Está-se bem, vou arranjar outro. Mas arranjas outro e também vais, e também vai, estás a ver? Então é tipo, é assim, é a vida. Okay. É uma cena, é uma coisa que o humano sabe e eu tenho mais noção disso, mas agora que sou mais velho, que a morte está aqui, é iminente. Abro essa porta, posso morrer e eu aceito isso. Tento ter cuidado, como já disse, e quero aproveitar ao máximo a minha passagem. Agora que sou pai, pá, percebo bem os meus filhos, amo aqueles gajos, brinco com eles, me chateio muito com eles também, mas amo a minha mulher, amar em todos os sentidos, aproveitar estar com ela, aproveitar dizer aos meus amigos que há, se eu morrer, tu vais saber que eu te amo, estás a ver? Da nossa maneira te amei e eu não guardo nada, tenho um cuidado, obviamente, mas quando eu gosto de ti, Pedro, gosto de ti, vou te abraçar, vou te dar beijinhos e falo e partilho. Para quando eu passar, passei, meu. Às vezes nós morremos e as pessoas nem sabem quanto foram queridas, quanto poderiam ser se falassem, se entregassem um bocado, estás a ver? Tu nunca te entregar, ok? Deixa os outros te darem, que podes receber. E te descobrires, não sei, eu acho... Estou a aprender essas fases todas da vida, sabe? Não sei.
Yeah. Matamba, vou-te fazer agora aqui uma última pergunta e eu acho que amarra bem com tudo o que tu acabaste de dizer, que é qual é a tua definição de amor?
Yeah.
O que é o amor para ti?
É o amor. Essa palavra que tem que ser mais vivida do que falada, estás a ver? Eu acho que o amor é, para mim, é pureza. É sensibilidade. Amor é muitas coisas, meu. É querer cuidar do outro. É querer estar com o outro. Seja qual for o outro. Mulher, filhos, amigos, pai, mãe, planta, bicho. É cuidar, estás a ver? Porque amor é energia. O que tu dás de energia, tu recebes. Estás a ver? O amor é mesmo isso, não é... Sei lá, não vou arranjar mais adjetivos. O amor é amor. Tem que ser praticado mais do que nesse momento. Então precisamos de praticar mais o amor, do que estar a falar sobre amor. Estás a ver? Eu acho. Não sei. Eu às vezes enrolo-me muito para, pá, mas eu acho que o amor é isso. Não tenho uma explicação, não... Não vou dizer que é sangrar mais pelo outro. Não, é enérgico. É tá ligado com os outros. Tá presente. Quando cumprimentares, olhar na cara de quem cumprimenta, se dar a mão, abraçar, rir o mesmo riso, o mesmo, sabe? E se estiveres triste, também está tranquilo.
Também faz parte do amor.
Faz parte do amor. O amor não é só, é viver bem. Não, é tá triste, é tá sozinho. É retirar-se um bocado. É sofrer, é chorar, é pá, e renascer, e viver, e rir novamente. Eu acho que é isso.
Matamba, depois de falarmos então sobre o amor e o que é o amor para ti, eu vou-te pedir para leres o teu segundo texto.
Ok. Antes de ler o Mar Inventado, que é um dos... Os dois textos fazem parte do meu primeiro livro de poesia, né? O Sul Sem Ti. É só para dizer que o amor, como qualquer outra teoria, é bom que seja teórico, mas tem que ser praticado. É, tudo, as lutas antirracistas, a afinidade entre esses lutadores, entre esses agitadores culturais, estás a ver? Porque nós não podemos usar a luta para benefício próprio, como escada, sem acreditar verdadeiramente na luta, entende? Nós temos que olhar para a luta como sendo luta, uma necessidade. E como é uma necessidade de luta, não se luta sozinho. Luta estando juntos, estás a ver? Porque às vezes acontece que há pequenas manifestações que eu sou mais preto que tu, ou eu sou mais branco que tu, entre branco e branco, entre preto e preto, entre qualquer ideia. O importante é passar do verbo à prática. É praticar o que se acredita. E praticando é ouvir o outro, perceber o outro, estar com o outro. Porque nas lutas podemos não concordar. O objetivo é o que nós queremos, o mesmo. Então não concordo, mas estamos juntos. Vamos subir e subimos. Pronto. Dito isso, vou ler então...
Obrigado por essa parte. Muito obrigado.
Desculpem, então. Dito
não,
isso,
não,
vou ler...
Certíssimo.
Vou ler O Mar Inventado. Que mar é este que consagra uns e desterra outros? Que traz saudades em cada reencontro? Que é por muitos adorados e pintado e até cantado nas maravilhosas epopeias dos que descobriram o existente? Que mar é este que salga sonhos, afasta os pontos e junta os povos? Este mar que é saudade, mas também é angústia e raiva. Fonte onde bebem os poetas, cemitérios para muitos, pauta de tristes notas, ponto de cisão entre pai, mãe, filho e terra. Que mar é este que é feito de um azul divino e um verde inexplicável? Que tem no fundo corpos agrilhoados no convés de navios negreiros, corpos pretos e também brancos, navios brancos e também pretos, corpos. Muitos corpos. Mar de questões, de velhas paixões, de guerra e paz. Mar de saudades, de lágrimas amargas do adeus, e de lágrimas vermelhas dos que nada podiam dizer, e de lágrimas dos que viram os seus a partirem para o desconhecido, sem nada poder fazer para os deter em terra. Mar de estivadores, de sonhadores que se dizem descobridores, diamantes que se dizem injustiçados. Mar de línguas, mar de corpos, mar nosso, mar dos outros. Que mar és tu, mar?
Uau, terminamos com uma pergunta. Matamba, muito obrigado.
Obrigado eu pelo convite, mano.
Por esta conversa, eu acho que eu pelo menos passei-te a conhecer um pouco melhor
depois de ouvir a tua história, ouvir os teus obrigado, processos, claro. Tu tens uma história muito bonita.
Muito obrigado.
E eu quero que tu saibas que eu torço muito por ti e tens aqui um amigo. Muito obrigado por teres aceito aqui o nosso convite.
Obrigado, meu mano. Obrigado mesmo. E, epá, estamos na luta. Estamos juntos. Vou continuar a trabalhar, como nós todos vamos continuar a trabalhar. Mas quero mesmo que saiba que estamos juntos. Estamos juntos. Estamos juntos, acreditamos e andamos juntos, sabe? Que é um cumprimentar muito angolano, que dissemos estamos juntos na hora de ir embora. Tipo, eu vou bazar, mas ficas com o meu abraço e... Mas muito obrigado e vocês pela iniciativa, Pedro, muito obrigado pelo convite, por terem pensado em mim. Pá, sempre que for preciso e que precisarem para mim, já sabes, eu sou um homem que de arregaçar as mangas e trabalhar. Obrigado.
É tão bonito isso, não é? Nós estamos juntos na hora da partida. Yeah. Muito obrigado, Matamba. Valeu. Isto foi a nossa conversa com o poderoso Matamba Joaquim.